saúde, indiscutivelmente, é um dos maiores setores, se não o maior setor que move a nossa vida, a economia. A gente viu isso na própria pandemia que a gente vivenciou, quanto a área da saúde ela está presente na vida de cada cidadão e que sem saúde, literalmente, a gente não se vive, né?
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br e siga @hubmandic no Instagram.
Amigos do Saúde Digital, hoje estou conversando com Pedro Marton Pereira, um dos empreendedores que começou essa jornada empreendedora aqui no Brasil com o Health Tech. E a Health Tech dele é a EP Health, pessoal, é interessantíssima. A gente vai contar a história dessa startup que hoje está alocada no Reino Unido, através de um programa que eles estão em parceria com o Reino Unido, passaram por um processo seletivo, mas a EP Health, EP, depois o Pedro vai me complementar, mas EP de epidemiologia. E eles, é muito interessante como essa startup foi criada olhando a jornada do agente comunitário de saúde, aquele cara que trabalha no PSF e visita os pacientes. Você vai saber toda essa história agora. Pedrão, satisfação revê-lo, falar com você. Nos conhecemos há tempo, EP Health, uma das pioneiras aqui no Brasil. Agora você está falando aí do Reino Unido. Quem está nos ouvindo ou nos vendo, você pode nos ver pelo YouTube ou pode nos ouvir nas plataformas, nos tocadores de podcast. O Pedro está lá em Londres, onde ele está agora com a EP Health. Vamos começar falando um pouco do seu background, Pedro, e aí depois a gente entra na história da EP Health.
Prazer estar aqui com você, Lorenzo, colega aí de grande data. Bacana você lembrar até hoje o EP de epidemiologia, né, que é da onde surge o nosso nome. Eu tenho hoje pós-graduação em ciência de dados e informática para a saúde, né? Fiz especialização em criação e gestão de marcas, tenho uma formação na Federal de Santa Catarina em administração de empresa, fiz curso técnico em desenvolvimento de sistemas, então tem um mix aí de tecnologia, gestão, e desde 2011, faz aí 12 anos, um pouquinho mais, trabalho diretamente com tecnologia para a saúde, onde a gente começou, como você estava comentando, na saúde pública do Brasil.
Conta pra gente a história lá. Sua empresa foi contratada por uma prefeitura, que eu acho que era do litoral de São Paulo, não sei se era São Vicente, talvez. E aí você foi acompanhar a jornada do agente comunitário de saúde. E aí tudo começou, é por aí mesmo?
É, você tá com a memória boa, né? A gente, acho que vai um pouco até, um passo antes, acho que até um pouco do perfil empreendedor com a vontade de querer resolver grandes problemas, né? Acho que isso que sempre me motivou. Saúde, indiscutivelmente, é um dos maiores setores, se não o maior setor que move a nossa vida, a economia. A gente viu isso na própria pandemia que a gente vivenciou, quanto a área da saúde ela está presente na vida de cada cidadão e que sem saúde, literalmente, a gente não se vive, né? Então, é um setor muito importante. E nessa nossa história, quando uma pequena cidade procurou a gente, né, para resolver um problema pontual de operação, de profissionais de saúde que, entre aspas, não trabalhava, fui para campo. Me surpreendi positivamente, né? Entendi que esses profissionais não precisavam só de controle, precisavam de ajuda. Era um tal dos agentes comunitários de saúde, descobri que era um programa que já existia ali desde da concepção do SUS e que era até então o maior, talvez um dos mais importantes programas de atenção primária no mundo, né? De acesso à saúde. Então, de lá para cá, a gente veio crescendo a empresa, né? Entendendo esses desafios. Então, esse realmente foi o nosso início, onde a gente entendeu, poxa, isso aqui é uma grande problemática de saúde, né? Até os dias atuais, bilhões de pessoas ao redor do mundo sequer têm acesso aos serviços básicos de saúde. E esses profissionais é uma grande estratégia de como preencher esse gap aí do acesso universal à saúde.
Ô Pedro, voltando aí nesse início, porque eu acho que tem uma ilustração, né, uma figura de livro mesmo, a forma como que você desenvolveu o seu produto, né? Você foi contratado e o comando era, eu preciso que você me entregue um sistema para fiscalizar esses agentes comunitários de saúde, para a gente entender se ele está fazendo o trabalho deles. E aí, você e todo aquele que quer desenvolver um produto digital, a primeira coisa que ele precisa fazer é calçar os sapatos do usuário. Calçar, andar nos sapatos, ou seja, viver a vida de quem usa. E você foi acompanhar as visitas dos agentes comunitários de saúde nas casas. E aí, depois de pouco tempo, você voltou para o seu cliente e falou, meu amigo, esses caras são verdadeiros heróis, porque eles ficam carregando pastas super pesadas, prontuários, de sol a sol. Eles são amados pelos pacientes, os pacientes amam eles, o que mostra o cuidado e o carinho que eles têm com esses pacientes. E o que a gente precisa é facilitar a vida deles. Eles não precisam nunca da gente fiscalizar para ver se eles estão fazendo o trabalho deles, né? Eu acho isso é muito emblemático pela sua postura de ir para o lado do usuário e pela sua coragem de propor o melhor para o seu cliente, que naquele momento ele não esperava isso. O empreendedor, ele tem esse propósito, né? E o que você acha? É por aí mesmo?
É isso mesmo. E se você pega a essência disso, é a filosofia japonesa do Go and See Philosophy, né? Que era ir no chão de fábrica para entender o que estava acontecendo. E a gente entendeu. E acho que isso é essencial para qualquer negócio, né? Vou fazer um negócio para um médico. Cara, senta lá com os médicos. Vou fazer para um paciente X. Pô, vamos lá na ponta, ver o que está acontecendo de verdade. Quando a gente está aqui, empresa de tecnologia, né? Que a gente fala no ar-condicionado, computador, Wi-Fi a 1000 por hora aqui, é uma realidade, mas e lá na ponta, como que é? E parece simples, mas é transformador e é onde a gente entende os buracos, porque se tem problema, né, é porque tem algum buraco e talvez não está escrito num documento, não está falado, e você ir falar com o usuário, sentir na pele de fato o que está acontecendo. E foi isso que acho que fez um shift da empresa lá atrás, desde o começo, né? Eu literalmente foi boots on the ground, né? Que a gente chama pé na lama, botei calça jeans, era área literalmente sem asfalto, então foi um pé na lama de verdade, mas mudou tudo, né? Foi o que fez toda a diferença pra gente falar, poxa, peraí, é aqui que tá pegando.
E pode parecer que esse discurso é óbvio, todo mundo escuta, mas pare e olhe pro seu negócio se você tá fazendo isso. Quanto tempo você dedica desenvolvendo o seu serviço ou seu produto baseado na cabeça do seu time ou na sua cabeça? E quanto tempo você dedica baseado no cliente, escutando o seu cliente? Isso pode parecer óbvio, pessoal, mas não é fácil, porque a gente tende sempre a executar as coisas que o time pensa, o líder pensa, e escutar o paciente ou o cliente dá trabalho, leva tempo. Talvez você vai ter que descartar muita coisa. Não é que tudo que vem é joia, mas não tem outra saída para desenvolver um produto hoje. E naquela época, Pedro, você decidiu ali, cara, muito papel, muitos dados ricos, eu preciso trazer uma digitalização disso aqui. E aí a EP Health começa a deslanchar.
Perfeito. Eu acho que foi. A gente olhou algumas macro tendências também que nos chamou muito a atenção, né? Primeiro, praticamente 80% da população do Brasil dependendo do SUS, né? De saúde pública. A gente falou, poxa, peraí, é um país continental, não tem como a gente inovar verdadeiramente, simplesmente negligenciando quase 80% da população. Então, é ali onde a gente provavelmente vai mexer os ponteiros. Ponto 2, a gente olhou saúde primária como um todo e entendeu que era uma tendência mundial, que é um desafio também, né, de sistemas de saúde do mundo estarem se reorientando a esse modelo. E, curiosamente, alguns indícios mostrando que peraí, né, tem muita coisa, tem muito desafio no Brasil, mas este programa especificamente, esse modelo dos agentes comunitários de saúde no Brasil, espalhado no Brasil inteiro, é um case mundial, né? E a gente entendeu, achou, poxa, a gente não estava olhando para o próprio umbigo dentro de casa. Tem uma joia aqui, um diamante bruto, claro, precisa de melhoria, precisa de gestão. Foi aí que a gente entendeu, a gente falou, poxa, a gente tem um super programa, vamos ajudar a estruturar, alavancar, dar mais qualidade, dar mais dado. Então, foi mais ou menos por aí que a gente começou a trajetória da empresa. Um grande problema, um grande desafio, e a gente entendeu que a gente podia, de alguma forma, ajudar.
E aí, como que você entrega valor para o seu cliente? Agora, vamos entrar assim, ó, quem que é o cliente pagante, quem compra, qual que é o valor que você entrega?
Eu acho que são vários, é uma cadeia de valor, né? A gente começa mexendo um gatilho desse profissional na parte motivacional, autoestima, na melhor ferramenta, e aí colateralmente ele entrega o propósito dele, que é visitar mais população, atender quem não estava sendo atendido, ajudar desde coisas mais simples a marcar uma consulta, a fazer o controle de um diabético, de um hipertenso, um pré-natal de uma gestante, ele começa a entregar o seu valor. No nível mais macro, gestão populacional, a gente trabalha muito a qualidade de dado, a qualidade de informação. Então, de novo, a gente tenta sempre resolver o que a gente chama dos pilares, né? Eu sei que a gente tem muita técnica, muita tecnologia bacana hoje, mas quando a gente coloca a lupa, que nem a gente falou do pé na lama, né? Tem coisas estruturais que não estão resolvidas. E a gente entendeu que, poxa, a qualidade cadastral populacional ainda é algo que precisava ser melhorado. Então, a gente trabalha muito nisso. Então, no fim do dia, você tem, e como a gente teve alguns cases super bacanas, de uma cidade inteira, você ter essa gestão de fato, quem são as pessoas por idade, por condição, em tempo real, porque esses profissionais aí sim eles podem entregar uma intervenção, né? Porque a nível macro, pode ser que é um pequeno erro, 1% a mais, 2% a menos, mas na ponta não é 1%, é a Dona Maria, o Seu José, então você precisa unitariamente que cada pessoa seja atendida, que aquele dado está muito bem estruturado. Então a gente melhora os profissionais, mas acho que o grande cerne, a gente ajuda a dar essa estrutura de qualidade de dados em larga escala para diversas cidades.
E aí quando você trata o SUS, a saúde pública, o orçamento sai de onde? O cliente pagante é quem?
Na saúde pública, normalmente é o próprio ente público, né? A gente criou uma estratégia bem bacana, né? Depois posso até comentar mais, que foi recente, onde a gente criou o Instituto EpiHealth, uma entidade sem fins lucrativos, né? Onde a gente, tudo que a gente vinha fazendo, saúde pública, na verdade a gente fez até uma releitura nossa, foi insight de alguém que, de novo, no campo, um dia eles perguntaram pra gente, né? A gente fazendo um trabalho de campo, no final do dia eles falaram, tá, mas vocês são o quê? Vocês são um braço do governo, uma entidade, uma instituição? A gente uma empresa, né? Com meu propósito social. E a gente voltou para casa e ficou com aquilo. A gente falou, cara, o que, que a gente é aqui, né? De fato, a gente tá trabalhando agora projetos também com o mercado privado, projetos maiores, de maior envergadura financeira, mas isso nos interessa e sempre nos interessou. Financeiramente, não é a nossa maior área dentro da empresa. A gente chegou à conclusão, a gente falou, poxa, a gente é um instituto, a gente só não sabia, porque no fundo é um non-profit, né? A gente faz muito a roda girar, a gente investe todo o recurso na instituição. Então, a gente fez essa análise, inclusive, dentro da empresa, que tem aberto agora, inclusive, mais possibilidades. Então, não só o ente público pode financiar, mas isso vai potencialmente abrir o leque para mais parcerias, mais captações de recursos para fomentar a saúde pública do Brasil, né? Então, a gente acabou, é um movimento recente, vai fazer um ano agora, mas isso está abrindo as possibilidades também de parcerias.
Virar um instituto, é isso?
Isso, a gente tem a EpiHealth, né, como empresa, que agora tá vindo aqui para o Reino Unido como sede da empresa, e no Brasil tem um instituto Brasil, puramente Brasil, entidade sem fins lucrativos, uma entidade nova, totalmente sem fins lucrativos, onde ela saiu de ser um departamento da EpiHealth e agora começa a ganhar mais corpo, falando, não, isso aqui é uma estratégia nossa, sim, muito clara, com maior transparência, está aqui os nossos objetivos. Então, é mais uma novidade que a gente criou recentemente.
E Pedro, então, na ponta para o agente comunitário de saúde, onde está a base da saúde da família, né, da atenção primária, a base disso é uma metodologia, modelo no mundo inteiro, né? É o programa de saúde da família. Você entrega um aplicativo para ele, onde ele consegue imputar os dados dos pacientes que ele cuida, que ele visita, de maneira mais fácil, mais ágil, mais amigável, user-friendly. Esses dados imputados, eles já desencadeiam ações no curto prazo para o médico de família, porque ele também consegue ver os dados daquela população adscrita à região dele com muito mais velocidade, user-friendly, gráficos. E, por outro lado, tem um segundo nível que se beneficia desses dados, que é a saúde populacional, que é o gestor de saúde, e que ele vai olhar também de uma maneira mais user-friendly, mais amigável, compilada, quais são os indicadores de saúde que, inclusive, ele precisa reportar para o Ministério da Saúde, para as entidades estaduais e federais, para, inclusive, conseguir bater as metas e receber mais recursos. Então, você melhora na ponta o input de dados, capacita esse profissional, o médico que atende o paciente é beneficiado, o gestor de saúde é beneficiado, o que transforma aquele município num candidato para mais recursos, porque ele está fazendo o trabalho de casa. Essa é a jornada?
Perfeito, isso mesmo. A gente acaba abrindo um novo potencial de gestão, que a gente fala, né? Em vez de o cara estar ali, talvez, sempre apagando incêndio, que faz parte, porque também quem está lá na ponta do município, essa é a realidade. Acordou aqui 7 horas da manhã, tem gente batendo OBS, eu preciso atender, eu preciso entregar, né? Então, às vezes, o gestor público não estava tendo aquele oxigênio, aquele tempo de começar a ver as coisas de uma maneira mais estratégica. Após a implantação ferramenta EP Health da saúde pública, a gente acaba abrindo um novo potencial de gestão para melhoria de recursos para o município, melhor entrega de linhas de cuidado. Aí a gente, né, brinca que o céu é o limite, assim, a gente acaba que cria uma nova geração de gestão nessas cidades.
E aí tem um outro braço do EP Health que vocês começaram depois, que é da pesquisa clínica. Conta pra gente como que funciona esse braço.
Foi um movimento interessante, né, que quando a gente começou a saúde pública como um todo, a gente até teve vários desafios que colocaram, não, isso é impossível, isso não vai acontecer, né? Vocês nunca vão escalar uma tecnologia na saúde pública, informações de saúde pública só interessa puramente a governo, e várias coisas que a gente falou, tá, mas não faz sentido. E uma vez que a gente começa a ter uma escala grande, né, a gente chegou já a 6 milhões de pacientes de saúde pública, é um número bem considerável aí de pacientes para uma health tech, a gente começou a chamar a atenção de muitos players, assim, de pessoas grandes e grandes instituições, no sentido de, poxa, peraí, vocês estão fazendo alguma coisa diferente. Né? E a gente, como instituição grande, também precisa pensar diferente. E talvez a gente não sabia nem que era possível. Né? A gente começou a trabalhar projetos pontuais, campanhas de saúde, super legal, que a gente chama de disease awareness. A gente começou a interagir com instituições de pesquisas, com indústrias farmacêuticas, entendendo o papel desses grandes players. E aí, de novo, a gente teve um segundo insight. A gente falou, poxa, a gente entregou uma tecnologia de altíssimo impacto, de alta qualidade para a saúde pública, que o per capita, claro, é uma área que tem menos recurso para financiar a tecnologia, e a gente dá desconto de 90% ou 80% quando a gente implanta a tecnologia, mas não significa que ela é simples, ter uma tecnologia ali embarcada é bem complexa. A gente olhou para um outro grande setor da saúde, né? De um lado, a gente tem um setor que são, obviamente, as pessoas, os pacientes, saúde pública. Do outro lado, você tem um setor que a gente chama de pesquisa clínica, que de fato é da onde saem os tratamentos para as pessoas, né? É dali que sai a inovação, é dali que saem os novos tratamentos, as novas vacinas. E a gente olhou e falou, poxa, não está no seu full tecnológico aqui, é um setor tradicional, né? De novo, veio a pandemia, e a pandemia acho que deu uma chacoalhada no setor de pesquisa clínica mundial, entendendo que, poxa, precisamos inovar, e a gente entendeu que a gente tinha uma expertise muito forte, né? Conversando com profissionais de pesquisa, a gente falou, cara, a gente tem um arsenal tecnológico aqui muito forte, de aplicativo de paciente, aplicativo de profissionais de saúde, e a gente nos últimos 2 anos, assim, fez investimentos consideráveis aí pra gente dentro da empresa, e a gente criou uma plataforma para a condução de estudos clínicos. Então hoje você pode executar um estudo no Brasil de ponta a ponta com a nossa plataforma, desde o processo de onboarding, que a gente chama dos pacientes e profissionais, consentimento eletrônico, televisita, tudo que tem de mais moderno, ao mesmo tempo com toda a estrutura pesada que a gente chama na parte regulatória, data management, gestão de dados. E com uma novidade também muito, muito bacana, que a gente trouxe uma figura nesse processo, nessa operação, que estava, entre aspas, esquecida, que são os próprios pesquisadores, por incrível que pareça. Porque a gente viu novas tecnologias com o aplicativo do paciente, que é essencial e tem que ter, e a gente já tinha, mas a gente falou, poxa, quando você starta um estudo, é uma operação, robusta, pra, né, quando é multicêntrico, com diversos sites. E esses pesquisadores não tendo essa flexibilidade e mobilidade de um smartphone, né, que é a nossa expertise também, de como fazer soluções assim. Então, a gente trouxe nessa plataforma completa o app do pesquisador também, que é super legal. Então, todos os profissionais de saúde do estudo, com o seu perfil, podem, de maneira muito dinâmica, interagir no estudo. E, às vezes, era uma coisa simples, mas o cara estava viajando, indo para um congresso, o cara não teve tempo de acessar o computador, e aquilo gera uma bola de neve, e é um dos grandes desafios do estudo clínico, é o tempo de execução, a complexidade operacional para fazer, né? Então, a gente vem agora com essa tecnologia complementando como um outro braço numa área tão importante quanto da saúde, né?
Sim, com certeza. E aí, quem são os seus clientes para esse braço de pesquisa clínica? Quem que é o cliente pagante?
Aí tem um mix, basicamente é quem faz pesquisa clínica, então ele pode ser desde uma grande indústria farmacêutica, uma biotech, uma que a gente chama CRO, as organizações de pesquisa clínica, até um pesquisador independente de uma universidade, né? No fim do dia, esse cara está ali também, principalmente esse público também, às vezes não tem acesso às melhores tecnologias. De novo, a gente está vindo com um modelo de acessibilidade, de tornar tecnologias robustas para a pesquisa, para que possam ser feitas mais pesquisas por mais pessoas. Então, ele vai desde uma grande indústria a um pesquisador independente, e aí a gente está modularizando e criando soluções light, vamos dizer assim, da ferramenta.
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta. Comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
Eu tenho falado aqui que eu faço advocacy para a pesquisa clínica. É um potencial enorme. O Brasil, ele tem uma característica bastante peculiar da sua população, além de volume, né, de muita gente. A gente tem características peculiares que vão muito de encontro às necessidades da pesquisa clínica. E recentemente eu recebi aqui o Dr. Roberto Botelho, que é um médico e foi um dos primeiros a fazer pesquisa clínica aqui no Brasil, tem um centro de referência. E a gente discutia, Pedro, o potencial que o Brasil tem para brigar pelas principais cadeiras de pesquisa clínica no mundo, por essa geografia, pela população e com o uso da tecnologia, a gente tem um potencial enorme para acelerar desenvolvimento de moléculas, para acelerar o aumento do N, né, da população, dessa amostra de pacientes pesquisados. E a gente precisa aqui no Brasil evoluir no nível 1 e nível 2 dessas fases de pesquisa clínica, né? Aqui para o Brasil, geralmente, vem o nível 3 e o nível 4. E é um mercado muito importante. É um mercado que, se o Brasil aproveita esse potencial, a gente está gerando riqueza para o brasileiro, para o país, deixando riqueza aqui dentro, principalmente para o setor de saúde. E eu creio que a EPHealth, ela é uma dessas ferramentas que pode retirar atritos e melhorar processos para pesquisa clínica, vendo todo esse potencial que a gente tem aqui no Brasil.
Total, total. Acho que você foi muito feliz aí na sua colocação. É isso que a gente visualiza, né? O tamanho do Brasil é um país de 200 milhões de habitantes, extremamente diverso, né? Isso é muito rico para a área de pesquisa, e a pesquisa precisa disso. Está sendo cada vez mais publicados o próprio FDA mostrando, poxa, a gente precisa envolver mais países emergentes, low and middle income countries, um público diverso, e o Brasil é muito rico nisso, né? Acho que onde talvez que a gente tenha um público tão diverso quanto o Brasil. Então, se a gente consegue que a tecnologia ajude isso, porque sim, é um processo extremamente controlado, regulado, que precisa ser muito bem controlado, mas não significa que a gente precisa que toda essa regulação né, vira um burden, que a gente chama, um peso, né, para que inviabilize a quantidade de pesquisas, ou o contrário, que a tecnologia ajude a guiar novos centros de pesquisa, novos pesquisadores, ajude a guiar no processo, né, ser quase o nosso Waze ali na pesquisa. Se você tem uma tecnologia ajudando o cara com os indicadores, com os processos que ele tem que fazer, a gente consegue ajudar em um monte de processo, reduzir o tempo, né, de habilitação do novo centro, todo o processo de recrutamento, depois análise das informações. Então, acho que a gente tem um território assim muito forte no Brasil, de novo. Por isso que a gente sempre olha grandes problemas. Acho que está no nosso DNA isso. Isso chamou atenção para a gente. E a gente fez um paralelo com a nossa história com a Agente Saúde, porque a gente viu até os dias de hoje pesquisa e partes do processo de pesquisa tinha coisas que, inclusive, são feitas em papel. Tem coisas, né? Seja uma parte mais simples no consentimento ou num form ali que era o que estava disponível. A gente falou, não, peraí, a gente precisa dar uma robustez nisso, porque, de novo, a tecnologia ela é um habilitador, assim como lá, se eu entrego o meu resultado, eu faço que o agente de saúde visite mais famílias, aumente o acesso. Pô, se a gente entrega aqui uma melhoria de operação para os pesquisadores, para o centro de pesquisa, poxa, a gente está habilitando inovação no país, geração de propriedade intelectual, novos tratamentos mais rápido, né? Então, a tecnologia como habilitador de uma área importante, acho que é o nosso DNA e o que nos move e que fez a gente colocar tanta energia e falar, poxa, a gente encontrou uma segunda área tão importante, tão complexa quanto é na área da saúde.
E Pedro, agora vocês chegando aí na Inglaterra, no Reino Unido, eu queria que você contasse um pouquinho do processo. O que aconteceu, como que foi, qual que foi o fomento. Quanto a essa jornada, temos muitos empreendedores que são a audiência aqui do podcast Saúde Digital, e vai ser interessante você compartilhar essa experiência conosco.
Foi uma história interessante. Eu recebi um convite, foi acho que final de 2018, para dar uma palestra, participar de um evento de inovação na Universidade de Cambridge, aqui no Reino Unido. Foi a primeira vez que eu tinha vindo aqui para cá com esse olhar, e aquilo me deixou um clique, assim, falou, cara, eu não estava olhando com mais calma aqui o Reino Unido. Na área da saúde, tem o que a gente chama o Triângulo Dourado das Universidades, né, a região de Oxford, de Cambridge, de Londres, com diversas universidades, instituições de pesquisa de primeira linha. Ano seguinte, eu me candidatei tinha um programa Latam, né, Latin America, na London Tech Week, e aí a gente foi selecionado e vim aqui apresentar. E neste programa, eu conheci o pessoal do governo britânico, né, que eles fazem esse programa, tem no Brasil, eles estão agora em diversos eventos, fazem um trabalho fantástico, que eles ficam se aproximando de empresas no mundo, né, que são de áreas estratégicas para ajudar a relocar e expandir aqui para o Reino Unido as operações. A gente se candidatou nesse processo, um processo super legal, né? A gente começou a falar com o pessoal, e aí você preenche os formulários, se candidata, depois evolui para uma entrevista, e a gente acabou sendo selecionado. É o que eles chamam de um programa de aceleração do governo mesmo, e eles ajudam com relacionamento, com contato, você ajudar a montar a empresa aqui no Reino Unido, ajudam com a parte de visto também, toda a parte legal para você estar no país, tem uma rota que chama, né, de visto de inovação, inclusive, super legal. E uma vez aqui, você faz parte da rede, vamos chamar Alumni, né, deles, que você tem toda essa conexão com empreendedores do mundo inteiro, que é muito rico, e aí cai a ficha também um pouco, né, como brasileiro, de entender também essa importância de estar conectado com ambientes globais, porque não é uma dor só minha como brasileiro, né, é um desafio. Existem alguns polos mundiais econômicos e que algumas coisas acontecem, e que é normal, a gente tem que fazer essa conexão dos dois mundos, né, dá para a gente juntar os prós de cada região. Então, é super bacana, no programa tem gente, poxa, de diversos países, Japão, Estados Unidos, brasileiro, óbvio, Chile, Latin America, Oriente Médio, enfim, é super legal ver essa diversidade também de empreendedores. E aí, desde abril, eu tô aqui agora, em Londres, aqui no Reino Unido, né, a gente fazendo esse trabalho aqui da empresa. Estamos ainda nos primeiros passos, mas super confiantes e motivados aqui com esse processo.
A ideia, Pedro, é internacionalizar, é ter uma sede aí e vender para o governo, entrar na Europa e internacionalizar a empresa, é isso?
Isso, a gente trabalha já com grandes parceiros, que são empresas que estão no Brasil, mas são empresas mundiais, né? Empresas francesas, do Reino Unido, da Suíça, dos Estados Unidos. Então, a gente entendeu que aqui também a gente estaria mais próximo nessa parte de desenvolvimento de negócio, o que é muito positivo. Mesmo que um projeto seja executado no Brasil, às vezes a decisão é tomada, que é normal, no headquarter central dessas companhias, né? Então, estar mais próximo é positivo, mesmo que a gente ajude a buscar mais projetos para o Brasil. Não somente isso, a parte de saúde pública para a gente também aqui é uma aula, é super bacana e acho que a gente pode ter uma troca bem legal, que aqui é o NHS, né, o berço, é onde nasceu a saúde primária, é onde o SUS também se espelhou na sua concepção. Então, para a gente é bacana estar aqui de ver os dois lados, ver que sim, a gente tem coisas no Brasil que dá para ajudar aqui, né? A gente tem coisas bacanas no país, como inclusive saiu recente na mídia do próprio NHS olhando coincidentemente o modelo brasileiro, que é isso que a gente vinha falando, e também aprender o que está sendo feito aqui de positivo que a gente pode trazer para o Brasil. Então, acho que é um novo passo aqui onde a gente busca essa visão mais global da IP Health, mas acho que, apesar dos desafios aí de cada país, tem um centro da área da saúde, se a gente olhar, que ele é muito global, né? Quando a gente olha na saúde, na sua essência, nas condições, na diabetes, na hipertensão, ela é diabetes no Brasil, é diabetes no Japão, é diabetes na Europa. Então, assim, a gente começa a ter uma visão mais global, que é positivo também, né? E foi outro insight que a gente teve. A gente está num programa também super legal agora na Suíça, né, Basel, na Basileia, que é um programa também de inovação. E foi um insight que eu tive alguns anos atrás, fui num programa também, me candidatei, era um programa voltado para os ODS 2030, e fiz uma visita em Genebra, na Suíça, que é a sede das grandes instituições mundiais, OMS, Nações Unidas, e lá me chamou muito a atenção, foi o Go in See Philosophy, né, que eu estava falando no começo. Quando eu estava na frente do OMS, lá no prédio deles, e tem uma série de cartazes outdoor falando doenças crônicas, hipertensão, saúde da mulher, eu falei, poxa, parece que eu estou no SUS. É os mesmos assuntos. E aí me deu um clique, eu falei, poxa, a saúde é mais mundial do que a gente pensa, não é? Não, esses problemas não são do SUS, são problemas de saúde.
São os mesmos.
E o SUS é um grande sistema e com desafios, mas com coisas boas também, né? Perfeito. Então, eu acho que foi um grande clique que a gente começou a internalizar esse sentimento, que falou, poxa, a gente precisa ser mais global, porque os desafios são globais, né?
Parabéns, sensacional, eu conheço o seu trabalho, conheça a sua história, conheça a sua família, sei que vocês desbravam esse mundo da saúde através da tecnologia e com muito propósito, olhando para dores gigantes e que realmente vão fazer diferença para o paciente na ponta. Quero te desejar muito sucesso aí nessa nova empreitada de internacionalização. Vai com tudo, cara, porque você, sua família, a IP Health, vocês desbravam com muito propósito esse ecossistema e de uma maneira muito interessante e ajudando os pacientes. Então, desejo muito sucesso e obrigado por você estar aqui conosco.
Obrigado, Lourenço. Eu que agradeço o tempo aí. É uma pena não estar presencial com você, mas é uma realidade logística. Tô vendo aí que tá super legal o ambiente aí que você tá. Tô querendo ir. Quem sabe dia que eu tiver pro Brasil.
Aí a gente vai falar sobre saúde pública. A gente vai comparar a saúde pública brasileira com a do Reino Unido, hein? Tá marcado.
A gente vai falar as lições aprendidas aqui no futuro. Acho que vai dar muito certo aí, vai ter bastante coisa para compartilhar.
Perfeito, cara. Obrigado, sucesso para você. Obrigado você que é a nossa audiência. Fazemos esse programa aqui para você e eu quero pedir para você ajudar a gente também. Vai lá no YouTube, assina o canal, põe o sininho para você ser notificado, dá estrelinha no seu tocador de podcast, se você está escutando, ouvindo em áudio apenas, está no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts. Quando você avalia, isso traz mais notoriedade para o nosso programa. E não esqueça de falar comigo, tô lá no @ Lourenço Tomé, no LinkedIn, quem que você gostaria de ver aqui no podcast Saúde Digital, porque ajuda a gente a construir uma pauta que é para você mesmo. Obrigado e até a próxima.
Uma produção ST Conecta.